Dilma repudia atos na França e, em encontro com líderes mundiais, defende conjunto de ações para o combate ao terrorismo.
Na reunião, a presidenta destaca ainda que o país vai retomar o crescimento com ajuste fiscal e investimento em infraestrutura.
Fornecimento de água em Governador Valadares, Minas Gerais, está regularizado. E o ministro da Integração descarta falta de água em Colatina, no Espírito Santo.
Em 7 meses, a chamada pílula do câncer deve começar a ser testada em humanos. Universidades federais e um laboratório são responsáveis por pesquisa.
Segunda-feira, 16 de novembro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Sanches e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Líderes dos 19 países mais ricos do mundo, além da União Europeia, participaram da reunião do G20 em Antalya, na Turquia.
Investimentos para construir e ampliar rodovias, ferrovias, portos e aeroportos.
Durante as reuniões do G20 na Turquia, a infraestrutura foi considerada um dos principais setores para o mundo voltar a crescer.
A 10ª cúpula do G20 em Antalya, na Turquia, termina com uma mensagem. O crescimento econômico é menor do que o esperado, mesmo depois de 7 anos do pior momento da crise internacional. Com esse quadro, a orientação do G20 é coordenar políticas nacionais para reduzir o desemprego e aumentar os investimentos em infraestrutura. A presidenta Dilma Rousseff defendeu que a tendência de baixo crescimento vai ser revertida.
Nós voltaremos a crescer num horizonte mais próximo, na medida em que nós não temos grandes bolhas, principalmente alguns de nós, não temos grandes bolhas financeiras para superar, e as que existem são superáveis.
No G20, a presidenta destacou os programas Bolsa Família e Brasil Sem Miséria, que garantem uma alimentação adequada à população. Dilma alertou que aumentar as vantagens econômicas dos produtores em resposta à redução do preço dos alimentos pode reduzir ainda mais o valor desses produtos agrícolas no mundo. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, que fez parte da comitiva brasileira no G20, defendeu que o governo está preparando o país para voltar a crescer e fez uma análise da economia.
O que, que tem país que está aí há 8 anos sem conseguir crescer? Porque tem uma grande alavancagem. As famílias têm grandes dívidas e tal, aí aquilo tudo segura. No Brasil não tem. Então, quando você conserta as coisas, a resposta é rápida.
Antes da reunião do G20, Dilma Rousseff teve um encontro com o BRICS, grupo de países formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A evolução do Banco de Desenvolvimento do Bloco foi um dos assuntos discutidos pelos líderes do grupo. De Antalya, na Turquia, Paulo La Sálvia.
E antes de voltar ao Brasil, a presidenta Dilma Rousseff voltou a defender a aprovação da CPMF, a Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras, pelo Congresso.
Nós fizemos um grande esforço de reequilíbrio fiscal. Esse esforço de reequilíbrio fiscal agora vai requerer de nós, além de todas as medidas de redução de despesa que nós tivemos, vai requerer de nós, para poder fechar as contas e fazer um superávit, vai requerer do Brasil a consciência e a responsabilidade para aprovar a CPMF. Isto nós vamos ter de discutir com a opinião pública, vamos ter de discutir com os senhores parlamentares, vamos ter de discutir com todos, os prefeitos, vereadores, governadores, enfim, com toda a sociedade brasileira. Porque é uma questão fundamental para o Brasil se ancorar, estabilizar e ter condições aí de acelerar o processo de saída da crise. Portanto, eu acredito que o Brasil vai ter nesse momento de enfrentar este fato. É fundamental que se aprove a CPMF. Fundamental. Acredito que muitos, como eu, que antes não queriam aumentar imposto, entendem hoje que este aumento não é um aumento para se gastar mais. é um aumento para se crescer mais. Essa é a diferença.
A contribuição teria duração máxima de 4 anos. A ideia inicial do governo é que todo o valor arrecadado, que deve chegar a 32 bilhões de reais, seja destinado para cobrir gastos da Previdência Social no pagamento de aposentadorias.
E como você já ouviu aqui, líderes dos 19 países mais ricos do mundo, além da União Europeia, participaram neste final de semana e hoje também de uma reunião do G20, lá na Turquia.
O encontro, que seria para debater a economia mundial, ampliou as discussões depois dos ataques terroristas em Paris na noite de sexta-feira.
Para saber mais sobre este assunto, a gente vai conversar agora ao vivo com o repórter Paulo Lassalve, que está lá em Antália e acompanhou todas as discussões. Boa noite, Paulo. Como não poderia deixar de ser, os atentados terroristas da última sexta-feira em Paris tiveram uma grande repercussão aí na reunião do G20. Conta pra gente o que foi discutido sobre esse tema. Alô, Paulo? Nós tivemos um problema técnico com o Paulo e daqui a pouquinho a gente retorna com mais informações sobre a reunião do G20 e as repercussões dos atentados na França na sexta-feira.
7:07 no horário brasileiro de verão.
A manutenção de vetos da presidenta Dilma Rousseff a projetos que aumentam os gastos públicos e que está lá no Congresso Nacional para votação foi tema da reunião de coordenação política de hoje aqui em Brasília.
Ao final da reunião, coordenada pelo presidente em exercício, Michel Temer, o ministro da Aviação Civil, Eliseu Padilha, explicou que o encontro foi para garantir a manutenção dos vetos da presidenta Dilma Rousseff a medidas que podem gerar aumento de despesas. Essas medidas devem ser votadas pelo Congresso nos próximos dias. Segundo Padilha, esses vetos fazem parte do ajuste fiscal que o governo vem fazendo para equilibrar as contas públicas.
Os vetos deverão ser votados, são importantíssimos. A manutenção dos vetos, não para o governo, mas para o Brasil. São temas que dizem respeito à nação. Às vezes há confusão em que seja interesse do governo e interesse da nação. Nesse caso é interesse da nação nós mantermos os vetos, porque senão, indiscutivelmente, nós não vamos ter como fazer nenhum ajuste fiscal.
Entre os vetos está o que derruba o reajuste de até 78% para servidores do judiciário, o que geraria um aumento nos gastos do governo de mais de 36 bilhões de reais nos próximos 5 anos. E outro que barra o reajuste para aposentados e pensionistas usando o mesmo índice aplicado para o salário mínimo. Essa medida geraria um gasto extra aos cofres públicos de 11 bilhões de reais até 2019. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, afirmou que a manutenção dos vetos da presidenta Dilma Rousseff dá mais estabilidade política ao país.
A manutenção dos vetos é algo fundamental na sessão desta terça-feira. Portanto, é uma semana com grandes pautas, com grandes mobilizações, e a reunião foi para afinar o discurso, afinar a estratégia e, sobretudo, para a reunião que nós vamos ter amanhã, de manhã, com os líderes da base.
A reunião de coordenação política teve a presença de 8 ministros, além dos líderes do governo na Câmara e no Senado. Reportagem Leandro Alarcon.
E nós voltamos agora ao contato ao vivo com Antália, na Turquia, de onde fala o repórter Paulo Lassalvia. Ele vai contar para a gente sobre a repercussão na reunião do G20 dos atentados terroristas da última sexta-feira em Paris. Então, Paulo, como é que foi discutido esse tema aí na Turquia?
Boa noite, Luciano. Boa noite, Ellen e ouvintes da Voz do Brasil. Bom, a reunião do G20 discutiria basicamente questões econômicas, mas elas tiveram de dividir espaço com o terrorismo. Logo após os ataques, a presidenta Dilma Rousseff se manifestou nas redes sociais e condenou os atos. Vários líderes mundiais, como o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, o primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron, e a chanceler alemã, Angela Merkel, também se manifestaram e se colocaram à disposição para ajudar o povo e o governo francês. Ontem, na abertura da cúpula, foi feito 1 minuto de silêncio em lembrança aos 129 mortos e 350 feridos pelos ataques.
Paulo, e o que os líderes mundiais falaram sobre o terrorismo?
Bom, Ellen, a presidenta Dilma Rousseff conversou com jornalistas antes de voltar ao Brasil e prestou solidariedade aos franceses e disse que o terrorismo não ameaça as Olimpíadas do Rio de Janeiro no ano que vem.
Não há uma preocupação dos outros líderes em relação ao terrorismo no Brasil. Por quê? Porque nós estamos muito longe, né? Nós estamos muito longe em termos de mundo, dos locais onde esse processo está se dando. Então, o foco maior dentro do G20 é justamente com a Turquia, com os países da Europa e nos Estados Unidos. Então, essa ação terrorista está muito concentrada aqui. Agora, isso não nos permite tratar como o Brasil estando completamente afastado e protegido.
A presidenta Dilma Rousseff falou também sobre um projeto de lei que já foi aprovado no Senado e agora está em tramitação na Câmara. Ele considera o terrorismo como crime, o que não ainda está previsto na legislação brasileira. Dilma Rousseff foi clara em relação ao assunto.
Nós temos de aprovar a lei, uma legislação antiterrorista, todas as nossas polícias e toda a nossa atividade é no sentido de estar vigilante.
Paulo, conta pra gente aí a repercussão dos ataques na França. Alguns brasileiros estavam nos locais dos ataques, não é?
Olha, Luciano, os ataques foram os mais graves ao país desde a Segunda Guerra Mundial e levaram o presidente francês, François Hollande, a decretar estado de emergência. Isso significa aumentar o controle de aeroportos e fronteiras. Além disso, seguem as buscas por suspeitos ligados aos atos terroristas e houve ataques nesta madrugada na Síria, onde estão integrantes do Estado Islâmico, grupo que assumiu a autoria dos atentados. Em função dos atos terroristas, François Hollande cancelou a participação no G20. Já com relação aos brasileiros, tinha sim. Muitos turistas, outros que moram em Paris e estavam nos locais na hora em que os terroristas realizaram os ataques. Desde sexta-feira, o Itamaraty colocou um telefone à disposição do público para informações, além de dar assistência aos brasileiros que estavam em Paris e aos familiares. Entre os feridos no ataque estão 3 brasileiros. Segundo o consulado do Brasil na França, todos passam bem e não correm perigo.
Obrigado, Paulo Lasalvia, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E olha, mais os demais líderes que também estavam lá no G20, além da presidenta Dilma Rousseff, fizeram questão de rechaçar a ligação entre o terrorismo e as questões étnicas ou uma religião específica. Nas palavras da presidenta Dilma, como se a religião motivasse o terrorismo, que não é verdade. Dilma contou também que o grupo discutiu ainda sobre a diversidade de causas que motivam o terrorismo e que esses pontos foram colocados ao longo da cúpula em vários pronunciamentos. Ela ressaltou também ser impossível negar que em alguns lugares do mundo a pobreza facilita bastante o recrutamento de pessoas pelos movimentos terroristas.
E o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, afirmou que o Brasil está preparado para garantir a segurança contra atos terroristas durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do ano que vem, no Rio de Janeiro, assim como foi feito durante a Copa do Mundo.
Nós temos um plano que é um desdobramento do plano que já foi empregado na Copa do Mundo e que vê todos os aspectos da segurança, inclusive a questão do enfrentamento ao terrorismo. Nós temos uma constante ligação com o serviço de inteligência de todo mundo, com autoridades policiais de todo mundo, e trocamos informações, o que nos dá muita segurança de que nós teremos um excelente padrão, também como tivemos na Copa do Mundo no que diz respeito às Olimpíadas.
E em pronunciamento após o encontro com o príncipe herdeiro da Noruega, o vice-presidente Michel Temer também comentou os atentados terroristas na capital francesa.
E registrar desde já o nosso pesar por aquilo que aconteceu na França, em Paris. Um ato de terrorismo repudiado pelo mundo todo e expressamente repudiado pelo nosso país.
Desde sábado, o Palácio do Planalto está iluminado com as cores da bandeira francesa, branco, azul e vermelho. 7h14, no horário brasileiro de verão.
Em 7 meses, devem começar os testes em humanos da nova droga brasileira que será usada no combate ao câncer.
A expectativa é do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que faz parte do grupo que vai coordenar as pesquisas sobre o remédio. A repórter Thaisa Dias tem mais informações ao vivo. Boa noite, Thaisa.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Ellen. As pesquisas sobre a segurança da fosfoetanolamina vão ser desenvolvidas em parceria com a Universidade Federal do Ceará e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, além de um laboratório catarinense. A substância é uma molécula que ainda não passou pelos testes necessários para o registro como medicamento, mas vem sendo utilizada por pacientes com câncer que receberam na justiça o direito de usá-la para o tratamento da doença. Segundo o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Celso Pancera, a expectativa é de que os testes em humanos comecem a ser feitos em 7 meses.
Nós queremos trabalhar no menor tempo possível. Agora, nós temos uma perspectiva de, a partir do recebimento das moléculas, da síntese, que nós possamos em 7 meses fazer laboratório os testes in vitro e com cobaias. A partir daí, aí a Anvisa vai monitorar, junto com o Ministério da Saúde e os institutos, testes em humanos.
10 milhões de reais vão ser investidos pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação nas pesquisas sobre a segurança da fosfoetanolamina. 2 milhões já são do orçamento desse ano. Outros 8 milhões de reais vão ser aplicados em 2016 e 2017. E uma comissão com representantes da comunidade científica e da sociedade civil vai acompanhar a realização das pesquisas, segundo o ministro Celso Pancera.
Quem vai coordenar o processo é a comissão criada pelo Ministério da Saúde, já publicada pelo ministro da Saúde. Eu conversei com o ministro Marcelo de Castro e ele concorda na inclusão de outras 3 instituições nessa comissão, que é a Unesp, a USP e o Instituto Butantan, que é uma exigência dos pesquisadores originais. Então, nós já falamos com o ministro da Saúde, ele vai incluir, né, fará o convite a essas instituições para elas também façam parte dessa comissão científica que vai acompanhar os estudos.
E também, de acordo com o ministro Celso Pancera, em breve uma página na internet vai estar disponível para que a sociedade acompanhe a realização das pesquisas. Os resultados de cada etapa serão publicados no site. Ao vivo, Thaisa Dias.
O fornecimento de água em Governador Valadares, Minas Gerais, está regularizado.
Hoje, o ministro da Integração, Gilberto Ock, descartou a falta de água em Colatina, no Espírito Santo, que estava ameaçada com a chegada da lama após o rompimento de uma barragem em Mariana.
Governador Valadares voltou a captar água do Rio Doce depois de análise feita pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa. O laboratório da companhia constatou que a água do rio não está contaminada por materiais tóxicos e que ela pode ser usada para consumo humano. Em visita ao Espírito Santo, o ministro da Integração Nacional, Gilberto Ock, também garantiu que o abastecimento de água nos municípios capixabas de Baixo Guandu e Colatina não vai ser interrompido. Entre as medidas preventivas tomadas pelo governo, está a instalação de um sistema para captar água do Rio Guandu, a construção de cisternas e reservatórios, a perfuração de poços e foi colocado à disposição mais de 50 carros-pipas. 100 homens do Exército chegaram a Baixo Guandu neste domingo para ajudar na distribuição da água. Já em Colatina, o governo estuda a possibilidade de também coletar água em duas lagoas da cidade. O ministro Gilberto Ock fala das medidas.
Não faltará água para essas cidades, sob hipótese alguma, que podemos ter uma diminuição da oferta e uma adequação na oferta do abastecimento de água das cidades por conta dessa questão da captação do rio. As cidades estão sendo abastecidas hoje ou por carro-pipa, ou por fontes alternativas. A situação mais grave era de Valadares e, nesse sentido, nós melhoramos o cenário nesse último final de semana.
Já o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias, se reuniu nesta segunda-feira com o prefeito de Mariana para discutir medidas de apoio aos agricultores familiares do município. O ministério já liberou o uso de máquinas que estão em 86 municípios da região para reforçar as ações de socorro. O ministro falou que será promovida uma ação integrada entre ministérios para ajudar as famílias da região.
Vamos também promover o cadastramento das famílias, para ver em que benefícios sociais elas se enquadram, as que podem receber, por exemplo, o Bolsa Família, o que já estão recebendo, os que podem ser beneficiados pelas políticas de apoio à agricultura familiar, como o PROMARF. E nós temos também no Ministério um programa de documentação das mulheres trabalhadoras do campo e das mulheres das populações tradicionais, comunidades indígenas, quilombolas. E nós vamos também intensificar aqui essa documentação das mulheres que foram também atingidas pela ruptura da barragem.
Para garantir água de qualidade, o IBAMA está trabalhando na colocação de filtros nas barragens que se romperam, para evitar que mais lama chegue ao Rio Doce. O Instituto também vai lançar na água materiais de origem vegetal, que fazem com que a lama vá para o fundo do rio, para permitir que só a água percorra o curso do Rio Doce. Além disso, serão instaladas barreiras flutuantes para evitar que a lama chegue a áreas de proteção ambiental. Reportagem Luana Karen.
E vamos agora ao vivo ao Palácio do Planalto, onde se reunirá pela primeira vez o comitê de gestão que vai acompanhar as ações que vêm sendo tomadas nas cidades afetadas pela tragédia.
Quem está no Palácio é a repórter Luana Karen. Boa noite, Luana. Quem participa deste comitê?
Boa noite, Luciano, Ellen, boa noite a todos que ouvem a Voz do Brasil. Além da Casa Civil, que coordena o grupo, participam os Ministérios de Minas e Energia, Meio Ambiente, Cultura, Integração Nacional, Defesa, Justiça e Advocacia Geral da União. Esse comitê, Ellen e Luciano, vai avaliar todas as medidas necessárias para que as cidades afetadas pela tragédia do último dia 5 tenham sua rotina normalizada. A presidenta Dilma Rousseff, que esteve na Turquia participando da reunião do G20, disse que será um trabalho longo para a recuperação da área.
Nós montamos toda a estrutura para o fornecimento de água, tanto em Governador Valadares quanto em Colatina. Né, colocamos o exército, né, porque nós temos hoje toda uma estrutura de combate a desastres naturais ou não. E ela segue um padrão, que é primeiro ser salva-vítima. Não discute nada, salva-vítima, porque é isso que você tem de fazer. Num segundo momento, você faz a avaliação do início da reconstrução emergencial. Depois você faz a reconstrução estrutural.
E em mensagem postada hoje numa rede social, a presidenta Dilma lembrou que sobrevoou semana passada praticamente todo o Rio Doce e que a estrutura do governo federal está montada na região para atender a população. Ao vivo de Brasília, Luana Karen.
Voz do Brasil!
E a mineradora Samarco, responsável pelas barragens que romperam em Minas Gerais, assinou um acordo que prevê gastos de R$1 bilhão na recuperação do meio ambiente, além de pagamento de indenizações.
O acordo envolve a empresa, o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual.
O anúncio foi feito na tarde de hoje pelo Ministério Público Estadual de Minas Gerais. Segundo o órgão, a empresa terá de informar mensalmente os gastos com as ações de recuperação do Rio Doce.
O segundo exame do paciente suspeito de infecção pelo vírus Ebola também apresentou resultado negativo.
Portanto,
está descartada a possibilidade de contaminação pela doença.
Um homem brasileiro que visitou o país africano Guiné no início do mês apresentou sintomas da doença na semana passada. Ele foi atendido em Belo Horizonte e assim que os médicos suspeitaram da doença, ele foi isolado e encaminhado para o Rio de Janeiro.
Brasil 2016.
E todos os cuidados com este paciente que acabamos de falar fazem parte de um protocolo desenvolvido pelos Ministérios da Defesa e da Saúde para a defesa química, biológica, radiológica e nuclear.
Uma equipe formada por estes ministérios está sendo treinada para situações que podem ser enfrentadas durante as Olimpíadas.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Presidenta Dilma repudia atos na França e em encontro com líderes mundiais defende um conjunto de ações para combate ao terrorismo.
Na reunião, a presidenta destaca ainda que o país vai retomar o crescimento com o ajuste fiscal e investimento em infraestrutura.
Fornecimento de água em Governador Valadares, Minas Gerais, está regularizado e o ministro da Integração descarta falta de água em Colatina, no Espírito Santo.
Em 7 meses, a chamada pílula do câncer deve começar a ser testada em humanos. Universidades federais e um laboratório são responsáveis por pesquisas.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.